com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Para ter acesso, é preciso ter medida protetiva vigente, estar em situação de vulnerabilidade social e econômica, residir no Distrito Federal e fazer acompanhamento psicossocial em uma das unidades da Rede de Atendimento às Mulheres. Segundo o GDF, atualmente, 765 mulheres recebem o benefício. A solicitação é feita presencialmente nas unidades de atendimento psicossocial, onde uma equipe avalia se a vítima atende aos critérios do programa.
A Secretaria DF Legal realizou uma nova operação para impedir o avanço de um loteamento irregular em uma área de proteção ambiental ao lado do Parque Nacional de Brasília. Duas pessoas foram presas por crime ambiental. A ação ocorreu nesta segunda-feira entre a Cabeceira do Valo e a Santa Luzia, na região da cidade estrutural, após o retorno de invasores ao local, mesmo depois de uma operação realizada no último dia 10 de julho. Nesta etapa, foram demolidas 146 estruturas precárias de madeira e lona e recolhidos 6 caminhões caçamba de materiais no local. Durante a operação, o ICMBio também aplicou multa de R$120 mil a um dos chefes da ocupação irregular. Na ação anterior, o GDF já havia descaracterizado cerca de 500 lotes ilegais, removido 36 estruturas e retirado 10 quilômetros de cercamento. Segundo o DF Legal, ou a DF Legal, melhor dizendo, o governo vai manter o monitoramento permanente da área para impedir novas invasões.
E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de gravar encontros íntimos sem autorização, vender os vídeos na internet e lucrar com a exploração das vítimas. A prisão preventiva foi cumprida ontem durante uma operação em Águas Lindas e em Valparaíso de Goiás. A investigação começou após uma mulher descobrir que vídeos gravados durante encontros estavam sendo publicados em plataformas de conteúdo adulto sem o consentimento dela. Segundo a Polícia Civil, o investigado usava apps de relacionamento para conquistar a confiança das vítimas, gravava as relações de forma clandestina e comercializava o material em sites como OnlyFans e Privacy. Uma mulher de 31 anos também é investigada por administrar a conta bancária que recebia os valores obtidos com a venda dos vídeos. Foram apreendidos celulares e mídias digitais que passarão por perícia para identificar outras vítimas e a extensão do esquema. A justiça também determinou a suspensão das contas usadas para divulgar e comercializar o conteúdo. De acordo com a Polícia Civil, o homem já tem condenação pelo mesmo tipo de crime.
10 horas e 22 minutos.
Assim é Brasília. Mobilidade. Com Davi Duarte.
Professor Davi Duarte, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana.
Bom dia, professor.
Professor, semana passada foi anunciado mais um aumento do percentual de adição do etanol álcool à gasolina, que agora passa a ter mais de 30% de álcool na sua composição, 32%, né? E muita gente questiona esse tipo de política, uma política adotada em meio à disparada dos preços de combustíveis no mercado internacional, mas para os donos dos veículos, isso pode representar algum tipo de prejuízo?
Bruno, esse tipo de política que visa também a, de certa forma, a redução de CO2, né, diminui a dependência da gasolina importada, isso tem muitas consequências sobre uma série de máquinas. Às vezes a gente pensa só nos carros que podem ser prejudicados, mas a gente tem também motocicletas importadas, a gente tem embarcações, geradores, máquinas agrícolas, motosserras, motores estacionários. Todos esses equipamentos não estão preparados para essa enorme quantidade de álcool na composição da gasolina. Então, isso gera, sim, problemas, né? Então, tem, assim, a gente vai ter problema e quem vai pagar a conta é o consumidor, mas entre os carros, entre os veículos de forma geral, os carros antigos e de coleção, vão sofrer muito, e os carros importados, né, que têm motores importados preparados, que não estão preparados para essa quantidade de álcool no combustível, né, na gasolina, né, os motores importados em geral ou não estão preparados, né, o E0, né, esses carros têm assim, alguns que são preparados para E5, né, etanol 5%, até 10%, passou disso, é um problema sério. Né, começa a ter problemas muito sérios. Inclusive, vai ter muita deterioração de mangueira, de retentor, mangueira dos carros, né, retentores de forma geral, desgaste prematuro de bomba de combustível, corrosão de componentes metálicos, né, e, enfim, vai haver consequências muito, muito graves ao longo do tempo, né? Os carros que já são mais modernos aqui no Brasil, depois da década de 90, carros de 30 anos e de 20 anos ou menos, né? Esses veículos sofrerão muito pouco porque já são preparados, são veículos flex, isso aí praticamente não vai ter problema, né? Agora, a gente sabe que o etanol possui muito menos energia por litro do que a gasolina, né? Cerca de 30% menos energia. Então, diminui a autonomia dos veículos, né? De todos os veículos, mas especialmente veículos importados, né? E aí o motorista vai ter que abastecer com mais frequência, digamos assim, um veículo com autonomia de 500 quilômetros, ele vai reduzir cerca de aproximadamente 30%, isso aí dá pelo menos 100 quilômetros a menos que ele vai rodar, né? Então, para percorrer a mesma distância, ele vai consumir uma quantidade maior de combustível. Então, vai aumentar o custo de manutenção, né, como eu disse, de junta, retentor, bomba de combustível. Aqueles carros mais antigos, Bruno e Mariana, né, que ainda têm carburadores, que não têm a proteção, mesmo nas partes metálicas, né, proteção, porque o álcool é mais corrosivo, eles vão sofrer mais porque vai ter oxidação, pode ter oxidação ainda maior, e aí ficam depósitos no tanque de combustível, etc. Então, é uma política, até do ponto de vista geral, ser uma boa política para o país, mas o consumidor vai terminar pagando essa conta. E tem também desvalorização, aqueles veículos mais clássicos ou veículos importados vão sofrer maior desvalorização. Então tem um impacto. Às vezes o governo faz coisas, né, uma política bem intencionada, que tem efeitos colaterais muito mais sérios para a população. Então isso é uma coisa que a gente vai pagar a conta, e esse custo, né, esse custo, ele é socializado, mas o benefício vai ser concentrado, né, vai ser concentrado enfim, nas empresas que fabricam etanol, que fazem etanol. Então, mas o prejuízo vai ser socializado.
Professor Davi Duarte, muito obrigado pela participação. Vamos falar contigo novamente. Até a próxima terça.
Até a próxima terça, Bruno. Um grande abraço, Mariana.
10 horas e 29 minutos. Vou falar em preço do combustível. Eu estou aqui com a participação do Wagner, nosso ouvinte. Ele está observando a discrepância que há em vários pontos aqui do Distrito Federal. Ele diz que, enquanto em alguns postos o preço da gasolina chega a R$ 6,69, há outros com a gasolina abaixo de R$ 6,00, como é o caso de muitos postos ali na região do Núcleo Bandeirante, Candangolândia, que aliás eu tive a possibilidade de abastecer por lá recentemente, fiquei muito feliz, tem posto praticando preço de R$ 5,85, né? Dá uma diferença de quase R$ 1 no litro da gasolina, dependendo, né, do local em que a pessoa for abastecer. Então, mais do que nunca, essa pesquisa de preço, claro, para quem tem essa possibilidade, pode representar uma boa economia na hora de encher o tanque. Vamos ao repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral publicou hoje a portaria sobre os limites de gastos de campanha nas eleições gerais desse ano. Por unanimidade, a Corte decidiu manter os valores aplicados no pleito de 2022. Na avaliação do TSE, um eventual reajuste poderia desequilibrar a realidade financeira dos partidos e fragilizar as políticas de inclusão previstas em lei e nas resoluções eleitorais. A Polícia Federal faz uma operação contra uma quadrilha que desviava valores da Caixa Econômica Federal e praticava obstrução de justiça e acesso ilícito de informações sigilosas. De acordo com as investigações, o grupo roubou R$ 45 milhões de reais de correntistas e beneficiários do banco. A quadrilha contava com a participação de servidores públicos e advogados para atrapalhar investigações e vazar dados privilegiados. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Rio Grande do Sul continua sob risco de temporais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados podem chegar a 200 milímetros em alguns pontos e foi emitido aviso vermelho de grande perigo para parte do estado. Os ventos podem atingir até 100 km por hora. Desde a quinta-feira, 49 cidades gaúchas foram afetadas pelas chuvas. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, aos 173.491 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,22%, negociado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,79, queda de 0,28%. No horário de Brasília, 10 horas 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, informações ao vivo de Brasília com Felipe Igreja. Felipe?
Muniz, a Polícia Federal intimou o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ex-líder do governo no Senado, para prestar depoimento no inquérito que investiga o próprio parlamentar pelas suspeitas de ter recebido vantagens indevidas do Banco Master. Essa oitiva foi agendada inicialmente para o dia 7 de agosto, mas não houve ainda resposta dos advogados sobre a participação dele nessa data, mas a PF quer ouvir Jacques Wagner, portanto, no dia 7 de agosto. A PF pretende esclarecer nesse depoimento o pedido feito pelo senador ao ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima, para compra de um apartamento de R$ 2,5 milhões em Salvador, destinado à filha do parlamentar. O senador nega qualquer tipo de irregularidade nesse negócio. Lembrando que ele foi alvo de uma das fases da Operação Compliance Zero, que apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Operação que foi deflagrada no dia 18 de junho e foi uma operação que foi determinada pelo ministro André Mendonça, que é o relator da Compliance Zero no Supremo Tribunal Federal. Muniz.
Muito obrigado, Felipe Igreja, pelas informações ao vivo de Brasília. Agora, 10 horas e 34 minutos.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Dez horas e 36 minutos, de volta com CBN Brasília. Para registrar aqui algumas participações, o Ludovico abasteceu no Sof Norte álcool a R$ 3,49 o litro. Ele achou muito barato, nem acreditou e aproveitou o preço do álcool lá no Sof Norte. Também o ouvinte Luiz Carlos acabou não dando aqui a localização do posto, mas ele chegou a achar gasolina aqui na área central de Brasília a R$ 5,59. Deve ser daquelas promoções, né? Do posto que segue no aplicativo, paga no Pix. Tem um monte de coisa aí que tem que fazer para conseguir o preço mais em conta, mas está valendo, né? R$ 5,59 está valendo demais. O Cairo Ferreira diz que em Santa Maria tem posto com a gasolina a R$ 5,88 e álcool a R$ 3,78. Muito obrigado aqui pela participação. Então, várias opções aí pelo Distrito Federal para o ouvinte tiver condições de pesquisar um pouquinho mais antes de abastecer, de pagar um preço melhor, abaixo dos R$ 6,00 em muitos postos aqui do DF. Também já trouxe aqui participação de ouvinte falando em posto a R$ 6,80 e pouco, aí já vai uma diferença muito grande realmente. 10h37.
Tema do dia CBN.
E a gente conversa hoje no tema do dia com a secretária de Desenvolvimento Social, Gisele Ferreira, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Secretária, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Obrigada pela oportunidade mais uma vez estarmos falando sobre as nossas ações.
Bom dia, secretária.
Bem, secretária, dia, a gente já teve aqui em outra oportunidade condições de falar sobre essa nova lei estabelecida aqui no DF, após a aprovação na Câmara Legislativa, que trata do atendimento à população em situação de rua. E o item que acaba gerando mais debate, chamando mais atenção, é o mecanismo que possibilita a chamada internação involuntária. Em alguns casos específicos, que agora, inclusive, ficaram mais claros com os critérios que foram estabelecidos pelo governo do Distrito Federal com essa regulamentação. Eu citei aqui hoje mais cedo que houve uma reunião da governadora Celina Leão com diversas pastas de desenvolvimento social, obviamente, comandada pela secretária que está aqui com a gente, Secretaria de Segurança Pública, DF Legal, para traçar essa estratégia com base na nova lei de abordagem, esses pontos mapeados que concentram a população em situação de rua. Então, secretário, para a gente começar, eu queria que a senhora falasse sobre esses critérios. Em quais condições objetivas essa internação involuntária poderá ser usada?
Bruno, exclusivamente sobre esse item, é uma exceção, porque o que nós estamos criando é uma nova política de acolhimento. Essa lei trouxe diversos serviços que vão estar elencados, que nós vamos estar trabalhando de forma integral, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Trabalho, mais do que a porta de entrada no nosso serviço, a gente quer a porta de saída. A gente quer dar condições para a pessoa não permanecer em situação de rua. Especificamente sobre esse item, que é a exceção. Já começamos a fazer a abordagem, já identificamos já 44 pessoas que querem de forma voluntária buscar um tratamento. Nós estamos aumentando as vagas nas terapias para essas pessoas também fazer esse acolhimento. Só que quando acontecer esse fato, de forma que a gente vai fazer esse alerta, né, de sinais para necessidade de internação involuntária, aí já se criou um fluxo que a Secretaria de Saúde criou junto com enfermeiros, com médicos, isso é laudado por médico. Então, assim, é algo muito de exceção e nós criamos um fluxo, inclusive agora nesse momento nós estamos aqui com toda a equipe técnica, estabelecemos esse fluxo. Então, assim, para falar para a comunidade que a gente está criando, é um sistema único que a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Ação Social, todos nós fizemos um questionário único para a pessoa também não ficar respondendo várias perguntas. Então, assim, esse sistema já está funcionando, a gente já está identificando. Então, assim, essa lei, o que ela trouxe? Um modelo de cuidado humanizado, integral para a população em situação de rua e também esse item para fazer com que seja de uma forma mais desburocratizada, não precisa ser passar somente pela justiça, porque hoje existe, né, a internação involuntária, mas tem que passar pela justiça. Hoje, de forma, através de laudo, aquela pessoa que está em situação de risco para ela ou para terceiro, nós vamos identificar, mas acompanhado por equipe profissional, né, que vai fazer essa intervenção, caso precise, na exceção.
Bem, até o momento, pelas abordagens que foram feitas, né, as pessoas concordaram em receber esse acolhimento, uhum, e não houve necessidade, pelo que eu entendi, até o momento, de aplicar, né, de lançar mão da internação involuntária. Uhum. Mas ela está lá, uhum, na lei, né, é uma inovação, uhum, porque apesar de já existir, uhum, ela, uhum, só era realmente aplicada quando da liberação da justiça. E agora há outras formas, com base nesses critérios, de estabelecer a internação involuntária. E pelo que eu vi, a senhora corrija se eu estiver errada, essa internação involuntária poderia ser feita quando julgar que há risco à vida, violência, uhum, e negligência extrema com autocuidados básicos. Quem é que vai dizer se isso está acontecendo?
Nós estabelecemos um fluxo de pré-triagem, triagem, intervenção e remoção e decisão médica. E isso é decisão médica, né? Juntamente com toda uma equipe interdisciplinar. Então, por isso que nós estabelecemos esse fluxo, por isso que hoje é baseado em legislação, que nós vamos fazer a lei, ela foi sancionada, agora a gente está fazendo essa regulamentação. Então, Bruno, é um assunto que a governadora Celina Leão nos incumbiu com muita seriedade, porque do jeito que está, não poderia ficar, né? Então, a gente quer realmente inovar a política pública para as pessoas saberem que o Estado está presente e que o Estado está aqui para apoiar. Então, é uma nova modalidade de integração que nós criamos para realmente a pessoa quer fazer um tratamento, aonde procurar, quero retornar ao meu Estado,
mas
preciso
então,
de uma passagem.
A gente está falando
pois
do
não,
caso,
Bruno,
da pessoa que não quer, né?
Isso, que aí nesse caso vai ser esse modelo de fluxo estabelecido pela uma equipe uma equipe formada por enfermeiros, médicos, psiquiatra, né? E eles é que fazem esse laudo para uma possível internação.
Certo.
Constatando
então
esse risco, né? Risco de morte iminente, instabilidade clínica, né? Essa questão. É a decisão médica, viu?
Agora, pelos critérios que foram estabelecidos, a gente tem aqui a possibilidade de algumas interpretações, pelo que eu observo. Por exemplo, uma situação concreta que se a gente for agora ali no centro de Brasília, perto da rodoviária, no setor comercial, a gente vai observar pessoas em situação de rua usando drogas, por exemplo, crack. Uhum. E a gente pode enquadrar que essa pessoa está tendo uma negligência extrema com autocuidados básicos, né? Pelo critério que foi estabelecido. Essa pessoa, mesmo que não aceitar o encaminhamento ou o fluxo, como vocês estão chamando, da política pública, ela pode ser, de alguma forma, internada involuntariamente?
Ela está em risco risco de morte iminente ou está fazendo com que possa ter risco para terceiros. Então, cada caso tem que ser analisado. Não é uma pessoa estando lá, né, na rua, que ela vai estar, vai ser abordada, vai ser conversar, oferecer diversos serviços. Mas aí a gente tem que identificar se ela está em risco de morte iminente ou em risco também para terceiros. Então, cada caso, Bruno, será avaliado nessa equipe que a gente montou aqui com todo mundo. Temos mais de 12 órgãos aqui envolvidos, né? Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Justiça. É uma ação integrada que nós estamos estabelecendo e com um sistema único, né? Para a pessoa saber tudo aquilo que já foi oferecido para ela.
Agora, se a gente está tratando de uma questão de internação voluntária, ou seja, a pessoa não está aceitando ser encaminhada para um equipamento público, um serviço público, né? Ela vai ser obrigada a isso. Necessariamente, esse tipo de ação parte de uma ação também da polícia para que essa pessoa seja levada de alguma forma?
A Secretaria de Segurança também faz parte dessa equipe, né? Nós temos Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social. Cada caso é acompanhado por essa equipe. Não é somente a equipe da saúde, né? Tem toda uma equipe preparada e especializada para esse acolhimento.
Certo. Secretária, a gente já ouviu aqui especialistas na área que tratam também da questão da assistência social, das abordagens de pessoas em situação de rua, e também tivemos críticas que foram divulgadas por parte do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no ofício encaminhado à própria Secretaria de Desenvolvimento Social, ao GDF, em relação a essa lei, né? Principalmente ao item que prevê esse debate que a gente está fazendo aqui, a internação involuntária. O Ministério Público aponta que há sucateamento na atenção à população de rua aqui do Distrito Federal e também reclama que não houve o devido debate antes da implementação desse mecanismo. Na avaliação do Ministério Público, o ideal seria, ou o recomendado seria, antes de estabelecer uma regra como essa, fortalecer as instâncias, né, e os equipamentos públicos do atendimento às pessoas em vulnerabilidade aqui no Distrito Federal, não só com mais equipamentos públicos, mas também com servidores. Como é que a senhora recebe essas críticas do Ministério Público, esse ofício que foi encaminhado com essas recomendações?
O Ministério Público é um grande parceiro nessa pauta. Nós já tivemos, desde quando eu assumi aqui a sede, nós já tivemos diversas reuniões junto com o Ministério Público e nós recebemos que eles estão querendo também contribuir, serão muito bem-vindas, porque nós teve essa lei, que quem aprova a lei é a Câmara Legislativa, certo? Mas agora, na regulamentação, nós vamos continuar essas conversas, né, com esse grupo integrado para saber estabelecer regras, né, nessa regulamentação, para também atender com relação a isso. Então, o Ministério Público são muito bem-vindos às contribuições, eles têm muito conhecimento sobre isso e eles vão, com certeza, nos ajudar aqui agora na regulamentação. Sobre a questão da estrutura, num todo, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós estamos alterando os espaços, nós estamos fazendo essa melhoria. A Secretaria de Saúde já inaugurou mais CAPs, tanto lá no Gama quanto no Cruzeiro. A gente também tem melhorado essa questão da Secretaria. Temos muito o que fazer, temos, mas a gente tem que começar. Não vai estar perfeito, essa é uma política pública que vai estar em constante movimento, mas a gente tinha que fazer algo, Bruno. Não dava como a gente manter e não fazer algo que com certeza não vai ser o ideal num primeiro momento, mas nós, mais do que velocidade, a gente tem que ter rumo, né? Então, hoje a gente tem esse rumo, uma política pública estabelecida que nós vamos cuidar.
A gente tem aqui, por exemplo, nesse documento que eu citei do Ministério Público, eles falam e usam como exemplo o CAPS 1 de Taguatinga. É uma unidade que atende uma região com 866 mil moradores, mas teria sido pensada para atender uma população de, no máximo, 300 mil pessoas. Há também aqui as considerações que foram feitas pelo promotor André Alisson. Ele diz o seguinte, que o sucateamento funcionamento da saúde pública jamais pode ser fundamento legal para uma internação, seja ela compulsória, involuntária ou o nome que se queira dar. Antes disso, tem que haver reestruturação dos CAPs, dos centros de atenção, das residências terapêuticas também, destaca o promotor. Secretário, a respeito é da estrutura de CAPs, né? Esse exemplo foi dado de Taguatinga. Saúde, né? Há planejamento para construção de novas unidades, para ampliar o atendimento dessa população? E no que diz respeito a essas internações, se hoje a gente já tem dificuldade de atender essa população no atendimento à saúde, também no atendimento social, quando acontecer, num caso de exceção, como a senhora disse, uma internação involuntária, qual vai ser o encaminhamento para essa pessoa?
Em contato com essa pauta aí, né, voltada, que a gente faz de forma integrada, né, eu sou da Secretaria de Ação Social voltada a esse acolhimento, né, que são os centros de apoio social, os CRAS, os CREAS, essa questão de CAPs, da saúde, cabe à Secretaria de Saúde, né, mas assim, de antemão, como a gente trabalha de forma integrada, já foi apresentado um plano de melhoria de toda a estrutura, né, no Hospital São Vicente, na criação de novos CAPs. Então, se na oportunidade, se for algo mais específico com relação a isso, a Secretaria de Saúde também vai estar respondendo, né, esse ofício de forma oficial, mas caso quiser também que tenha algo aqui nesse canal que é importante, aí eu acho importante falar diretamente com a Secretaria de Saúde.
Secretário, só para eu entender, então, essa parte que diz respeito à internação involuntária vai ser uma decisão de pessoas ligadas à Secretaria de Saúde?
Exatamente, exatamente.
Mas esse fluxo já não está definido, por exemplo, quando houver abordagem, houver a necessidade dessa internação involuntária, para onde essa pessoa vai ser levada?
Isso, já está definido que cada caso vai ser avaliado, se é risco de morte iminente, se vai para o CAPS, se vai para uma unidade terapêutica. Então, cada caso será resolvido nesse fluxo que a gente estabeleceu.
Isso também, se necessário, como a senhora disse, a polícia, né, a Secretaria de Segurança Pública, mas quem cumpre
ela faz
ali
parte
é
também.
A polícia também pode agir para fazer valer essa internação. Em alguns casos, a senhora está dizendo que
de
é exceção, né?
De violência, exatamente.
De violência, essa pessoa poderá ser levada. Mas aí, o julgamento ou a decisão, o laudo, tem que ser dado necessariamente por um médico? Ou seja, minha pergunta mais diretamente, o policial pode decidir sobre isso ou não?
Não, é toda essa equipe que trabalha em conjunto, né? No caso, qualquer pessoa que viola e está em risco, que está em risco de acontecer ou de morte ou em risco de terceiros, e isso a própria polícia hoje ela faz essas operações, né? O que a gente está tratando aqui hoje é em caso de terapia, em caso de internação dessas pessoas que estão em risco de morte da própria pessoa, que estão em surto psicótico, que tem algumas pessoas que entram em surto, né? Então essa intervenção tem que ser médica.
Secretária, ontem a governadora Cerina Leão apresentou um mapeamento das áreas aqui do DF que concentram essa população em situação de rua. Com base nesses dados, qual tipo de política ou estratégia será adotada? E eu queria que a senhora falasse um pouco quais as áreas que concentram a maior parte dessa população. Essas ações já estão acontecendo?
Já estão acontecendo, Bruno. O DF Legal mapeou mais de 500 pontos e nós já estamos fazendo essas abordagens em diversos locais. Inclusive, a gente já até estabeleceu um cronograma, tá? Que a gente vai começar pelo plano piloto. Né? Então, nós já começamos, né? Já tem uma abordagem que já começou, que a gente já estava fazendo um teste com esse sistema e tem sido bem aceita, a população tem contribuído, né, com resposta, a gente tem identificado as pessoas que estão em situação de rua e vai permanecer. Então, justamente agora, nesse momento, a gente está estabelecendo o cronograma, que a partir da manhã a gente vai concentrar mais no plano piloto.
Certo. Secretário, o que garante que agora a gente vai ter uma mudança nesse cenário, na medida em que outras tentativas de abordagem à população em situação de rua já foram feitas no passado e, pelo que a gente vê e constata pelos números, o resultado foi muito ruim, mesmo porque a gente teve aumento em muitas regiões da concentração dessa população em situação de rua. O que garante que agora, com essa nova lei, com esses novos mecanismos, essa realidade vai ser diferente?
Bruno, não é um problema só do Distrito Federal, né? É um problema do Brasil, um problema mundial, que realmente as pessoas em situação de rua têm aumentado. Então, a certeza que você pode falar é que hoje a gente tem uma lei específica que a gente vai regulamentar, que o governo está imbuído, unido, para que essa situação não continue assim, né? Então, assim, é isso que a gente tem falado. Não vai ter... ser totalmente perfeito no início, vai ser algo que vai ser aprimorado, né, no decorrer dessas ações, mas esse é um compromisso nosso, essa é a determinação da governadora Celina Leão, integrar todas essas forças, integrar todas essas secretarias, junto com a Nova CAP, SLU, DF Legal, Secretaria de Saúde, Justiça, todos os integrados, Secretaria de Trabalho também, que a gente tem colocado algumas pessoas com um programa maravilhoso, que é o Renova, que a pessoa recebe uma bolsa também para aprender uma profissão e para trabalhar. Então, assim, é algo bem integrado. Então, o nosso compromisso é esse, fazer uma integração do jeito que está. Não pode continuar, e foi um problema que pode ter aumentado. Tem vários estudos, teve pandemia, né? Nós tivemos várias questões, mas hoje o Distrito Federal está unido para fazer esse cuidado para essa população em situação de rua. Cuidado humanizado e integrado.
Desculpa, secretária, pode continuar.
Não, é um cuidado humanizado e integrado.
Tá certo. A Simone, nossa ouvinte, pergunta por que não se trabalha na prevenção, fortalecendo, por exemplo, o Centro Pop e criando mais unidades do tipo.
Por favor, pode repetir?
Secretária, a Simone, nossa ouvinte, pergunta por que não se trabalha mais na prevenção, fortalecendo o Centro Pop, por exemplo, e criando mais unidades.
Nós vamos, obrigada pela oportunidade, nós estamos já ampliando, sim, essa política do Centro Pop, que é muito importante, inclusive nós vamos transferir, vamos colocar num local maior aqui no centro também de Brasília, para essa pessoa aí ter um espaço adequado para tomar uma refeição, porque lá nesse Centro Pop nem tem espaço para refeição. Então a gente vai apresentar agora um novo projeto, um Centro Pop mais humanizado, mais integrado também com outras secretarias. Importante isso, é a prevenção, a gente quer que evite que a pessoa vá ficar na situação de rua.
E o Centro Pop que existia aqui na Asa Sul, né, teve o anúncio de ser desativado, e a gente já tem o novo local, o secretário estabelecido para a instalação desse Centro Pop?
Já, nós estamos já em reforma, e logo, logo a gente vai apresentar não só um novo local, mas uma nova política. E não fechou, o Centro Pop da Asa Sul permanece, e a gente só vai transferir.
E esse local é aonde, secretária?
Nós vamos fazer uma comunicação em breve.
Tá certo. Bem, agradeço aqui a participação da secretária de Desenvolvimento Social, Gisele Ferreira. Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, secretária.
Obrigada,
bom trabalho,
obrigada.
Até uma próxima.
Obrigada pela oportunidade.
10 horas e 57 minutos. Agradeço não só a participação da Simone, mandou aqui informações para a gente. Ela acha que eles estão cuidando mais das exceções do que a realidade. O governo está reforçando que as internações involuntárias aconteceriam somente em último caso, que seria uma exceção. Mas, se ela está prevista em lei, é porque em algum momento se viu a necessidade, por parte do governo, de aplicar esse tipo de mecanismo. E, pelo menos para mim, ainda não ficou muito claro, mesmo depois da entrevista com a secretária, né? Tanto é que eu insisti sobre isso, como vai ser, enfim, o encaminhamento dessas pessoas que se recusarem à abordagem social. Né? O governo ontem citou que seria em caso de ameaça grave, que aí eu entendo, por exemplo, se a pessoa está em surto ou ameaçando a vida de outras pessoas, E aí não precisaria necessariamente incluir na política de assistência social a necessidade de intervenção, porque a própria legislação, né, a polícia pode agir em situações como essa, né? Agora, quando diz assim, permite a internação involuntária quando há negligência extrema com o autocuidado básico. Uma pessoa que está vivendo na rua, né, sem o mínimo de condições ali, sanitárias, de saúde, de higiene, pode ser enquadrada como essa questão. E aí, eles vão levar à força essa pessoa para onde? Para qual local? Isso, para mim, ainda não ficou claro. A gente vai ter que saber como é que vai ser na prática essas abordagens, né, e esses encaminhamentos, né? Também senti falta em muitos itens aqui sobre quais as ofertas que o governo do Distrito Federal vai fazer para tentar um convencimento para essas pessoas, né? Houve uma apreensão, por exemplo, de serviços sociais, de benefícios. Se a pessoa hoje está preferindo continuar na rua do que ir para algum outro local, o que que mudou para que ela saia dessa condição? E ainda não consegui enxergar, apesar aqui dos fluxos que foram divulgados, né, essa mudança expressiva no encaminhamento dessas pessoas. Então vamos ter que aguardar um pouco mais e vamos ver se na prática, né, a gente vai conseguir enxergar melhor como é que essas internações involuntárias serão aplicadas. Repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Polícia Federal intimou o senador Jacques Wagner a prestar depoimento no inquérito que investiga o ex-líder do governo no Senado. Ele é suspeito de ter recebido vantagens indevidas do Banco Master. A sessão foi agendada para o dia 7 de agosto. Até o momento, não houve resposta dos advogados sobre a participação do senador na data marcada. A Polícia Federal pretende esclarecer o pedido feito por Jacques Wagner ao ex-sócio do Master, Augusto Lima, sobre a compra de um apartamento de R$2,5 milhões em Salvador, destinado à filha do parlamentar. O senador nega qualquer tipo de irregularidade no negócio. Em 18 de junho, Jacques Wagner foi alvo de mandados de busca e apreensão em uma das fases da Operação Compliance Zero. A ação apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras envolvendo o Master. O embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher, afirmou ao G1 que a União Europeia não vai flexibilizar os padrões sanitários para o uso de antimicrobianos na pecuária. No dia 3 de setembro, o Brasil perderá autorização para exportar carne bovina, de frango e outros produtos de origem animal para o bloco europeu por causa do descumprimento das normas técnicas. Representando o país que ocupa a presidência rotativa do Conselho Europeu, o diplomata irlandês disse que a suspensão do Brasil foi uma decisão estritamente técnica. Ele afirmou que outros países da América do Sul conseguiram se ajustar às regras a tempo e que caberá ao governo brasileiro adotar os sistemas de controle exigidos para retomar o mercado. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11:04, de volta com mais noticiário no DF. Registra aqui a participação do André Dória. Ele está dando a dica, ó. Posto de gasolina na 107 Norte. Está com desconto do aplicativo. Parará, gasolina. R$ 5,59, mandou até a placa do posto aqui para a gente. Esse aqui é com o desconto, né, do aplicativo. Sem o desconto do aplicativo, é R$ 5,89. Eu só vou pegar aqui... Tá lá. Letras miúdas, tá? Esse posto aqui precisa prestar atenção, porque a gente só consegue saber a diferença dos preços dando zoom aqui na foto. Porque só com a letra pequenininha que dá para saber se é Pix, se é aplicativo e é alguma coisa mais. Etanol lá está R$ 3,48, com desconto do aplicativo de 30 centavos, sai por R$ 3,18. Muito obrigado pela participação. É posto de bandeira conhecida lá na 107 Norte. Fica a dica do nosso ouvinte. No Noroeste, aquele outro posto conhecido que faz lá umas promoções, a gasolina comum está também a R$ 5,59, dinheiro, débito e PIX, no crédito R$ 5,95. Muito obrigado aqui pela participação do Alan, que mandou essa dica para a gente. 11:06, Marina Dantas volta conosco. Marina...
Bruno, os donos de veículos devem ficar atentos porque esta é a última semana de prazo para o pagamento da sexta e última parcela do IPVA. O cronograma tem como referência a numeração final da placa do veículo. Para os automóveis com finais 1 e 2, os boletos venceram ontem, na segunda-feira. Os finais 3 e 4 vencem hoje, na terça. Amanhã, na quarta-feira, é dia dos finais 5 e 6. Na quinta-feira, 7 e 8. E na sexta-feira, 9 e 0. Quem não recebeu o boleto em casa pode ter acesso via internet no site da Secretaria de Economia do DF. Basta ir até a aba Emitir IPVA e em seguida inserir o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan. Este ano não houve aumento de alíquotas. Elas continuam sendo 3% para carros de passeio, 2% para motocicletas e 1% para veículos de carga como caminhões e ônibus, por exemplo. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina.
11:07, deixa eu registrar aqui que o DF teve 739 ocorrências de furtos e tentativas de furtos de cabos de energia só no primeiro semestre deste ano. A gente, vez ou outra, né, vira e mexe, registra algum episódio, algum crime como esse, e aí moradores, né, são diretamente afetados, ficam sem energia, enfim, uma verdadeira dor de cabeça. Esse número, né, de 739 ocorrências representa uma média de 4 casos por dia e um aumento de 31,7% em relação ao mesmo período do ano passado. São dados da Neo Energia, que contabilizam um prejuízo de R$ 200 mil com a reposição de materiais e equipes somente na rede subterrânea. Quando os criminosos não conseguem levar o material, cometem vandalismo, danificando equipamentos e provocando oscilações e quedas de energia. Não faz muito tempo a gente, inclusive, registrou, né, um caso de vandalismo no espelho d'água da catedral, que havia passado ali por reformas na parte luminotécnica, e aí foi alvo dos criminosos que não conseguiram furtar os cabos, até porque era um material que não usava esse tipo de cabo, e aí cometeram vandalismo, deixaram a catedral sem iluminação. Isso é só para dar um exemplo, né? A região mais afetada por esse tipo de crime é o Plano Piloto, com 436 registros entre janeiro e junho deste ano. Em seguida, aparece Águas Claras, com 47 ocorrências. E aí você já vê a diferença, né? 436 registros na Asa Sul e Norte, enquanto Águas Claras, com 47 ocorrências, e o Guará, com 42. Diante do avanço do número de casos, a concessionária intensificou as ações de monitoramento com uso de tecnologias de proteção e prevenção para mitigar os impactos aos consumidores. Então, quando a gente fala aqui, parece que é um caso por dia. Não, não é um caso por dia, são quatro por dia, segundo os dados aqui, a média da Neo Energia.
Tem mais dica aqui sobre preço dos combustíveis. A bronca do nosso ouvinte Ednelson Santos. Se por aí tem gasolina até R$ 5,59, em São Sebastião está R$ 6,69. Ednelson, se ainda tiver um pouquinho no tanque, dá uma circulada, tenta abastecer em outro local, porque esse preço aí de São Sebastião realmente está muito acima do que a gente está vendo aqui na média de outros locais. Muito obrigado pela participação. Parece que em Planaltina também eu recebi mais cedo uma participação do nosso ouvinte dizendo que estava nessa faixa aí de R$ 6,69. Lúcio dá a dica do posto na entrada da Candangolândia, gasolina comum a R$ 5,59. Muito obrigado pela participação. Lá na Q5 em Taguatinga, o Alex Lacerda diz que a gasolina está R$ 5,93 e o etanol R$ 3,58. Bons preços aqui também para o pessoal lá de Taguatinga. E dentro do Núcleo Bandeirante, o nosso ouvinte Wagner está relatando que tem um posto também com a gasolina a R$ 5,59. Então, bons preços aqui, boas opções para quem quer abastecer. 11:10.
CBN Brasília. Saúde.
Nosso CBN Saúde de hoje, a gente vai destacar um estudo que foi publicado na revista Alzheimer's and Dementia. É uma pesquisa que acompanhou mais de 1.700 adultos por aproximadamente 24 anos e que apontou a influência da televisão na associação a alterações em regiões do cérebro e regiões que costumam ser afetadas precocemente pela doença de Alzheimer. Para conversar com a gente sobre isso, convidamos a doutora Luciana Barbosa, ela que é neurologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Doutora Luciana, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. Obrigada pelo convite.
Seja bem-vinda. Obrigado pela participação.
Bem, doutora, antes da gente entrar, né, nos pormenores desse estudo, falar um pouco dessa relação com a TV, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, que é, né, a doença de Alzheimer e quais são as principais causas.
Bom, a doença de Alzheimer é uma das principais causas de demência, né? Demência é quando a pessoa perde a sua capacidade cognitiva, de memória e de realizar funções, né? Que atrapalham o seu dia a dia. Ela começa a precisar de ajuda das pessoas para fazer essas atividades. Então, começa a deixar de conseguir se lembrar de compromissos, de pagamento de contas, não consegue realizar atividades, às vezes, do próprio trabalho, se essa pessoa ainda estiver trabalhando, então, dirigir. Então, isso é um alarme, né? E é um quadro que pode ser um quadro demencial, existe esse prejuízo da memória com impacto nas atividades do dia a dia, e a causa mais comum é o Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença que a gente chama de multifatorial. A gente sabe que várias coisas influenciam no desenvolvimento da doença, né? Fatores ambientais, fatores genéticos. Então, a gente já sabe hoje que cerca de 45% da doença pode ser, da chance de você desenvolver a doença pode ser prevenido se a gente controlar alguns fatores de risco. Então, a gente tem, é uma doença que nós sabemos que existe o depósito, o acúmulo de proteínas que são tóxicas para os nossos neurônios, que vão degenerando as áreas da memória, e isso acontece devido a diversos fatores, sejam da própria pessoa e fatores que a gente pode modificar, que são fatores externos.
Bem, agora qual que é a relação, né? O que, que é esse achado desse estudo que relaciona assistir muita televisão com essas alterações cerebrais associadas ao Alzheimer?
Esse estudo traz uma informação interessante, porque ele estudou pessoas no geral que tinham, não pessoas com Alzheimer, ele estudou a população geral, que estava num estudo de doenças cardiovasculares. E aí ele mostrou que tem alterações cerebrais, antes até do desenvolvimento, né, de demência, enfim, tem alterações cerebrais relacionadas a quem tem, fica mais tempo assistindo televisão. O que a gente sabe que um fator protetor para o Alzheimer, né, é a atividade física e para o desenvolvimento de outras demências também. E um outro fator que é prejudicial, que é um fator de risco, é o sedentarismo, que são coisas diferentes. Embora a gente fale, quando a gente fala sedentarismo, é o tempo que a pessoa passa sentada. Então, aquela pessoa que passa mais de 10 horas sentada já acumula, já é um fator de risco para o desenvolvimento de demência. E a pessoa que realiza a atividade física de intensidade moderada, intensidade vigorosa, ela consegue proteger o cérebro também, tem um fator protetor para o desenvolvimento da demência. Uma coisa que esse estudo mostrou e que a gente também já tem em outros estudos, é que teve diferença da pessoa que fica sentada no sedentarismo, que a gente fala de mentalmente passivo, né? Então é aquela pessoa que está assistindo televisão, é uma atividade extremamente passiva, em relação a pessoas que têm o sedentarismo, ela está sentada, mas ela está realizando uma atividade ativa para a mente. Então ela está fazendo uma leitura, ela está trabalhando, ela está gerenciando algumas coisas no computador, então isso faz diferença, ela está realizando, está sentada, mas está mentalmente ativa. E esse estudo também mostrou isso, né? Que a atividade que está sendo realizada também influencia, né? Nessa diminuição do volume de determinadas áreas do cérebro.
Bem, a gente já ouviu muito falar, né, doutora, de que é aconselhável que pessoas mais idosas, principalmente, façam atividades que estimulem. Por exemplo, muito se fala da palavra cruzada, né? Ah, a palavra cruzada ajudaria de alguma forma a prevenir algum tipo de doença como essa. Atividades manuais, própria realização de crochê, de trabalho quebra-cabeça, trabalho de marcenaria, enfim, também algo que estimule de alguma forma essas áreas do cérebro. E na TV, né, em frente à TV, muitas vezes a gente fica ali sem pensar em nada, né?
Só recebendo, né, a informação.
É uma coisa muito passiva, né? Isso está muito relacionado a essas questões. Eu estou falando aqui do que se fala também no senso comum, né, no popular, mas a ciência também já atesta essas nossas percepções.
Exatamente isso, assim, não só esse estudo, como outros também trouxeram isso, essa diferença do que você colocou, que é o que a gente fala de estar mentalmente ativo ou não, né? Você pode estar sentado numa poltrona, reclinada, mas você pode estar só recebendo informações de forma passiva, ou você está fazendo atividades que ativam sua mente, que fazem com que você crie conexões cerebrais, com que você aprenda, que te traga aprendizado. Isso é muito importante para o cérebro. Então, não precisa ser um estudo, não precisa ser necessariamente palavra cruzada, que é o mais popular mesmo que as pessoas falam, mas atividades que tragam novidade para você, né? Novidade para você criar novas conexões para proteger o seu cérebro e a sua memória. Então, pode ser isso, pode ser um artesanato, pode ser uma atividade manual, o crochê tem vários pontos que você precisa aprender, né? Então, é sim uma atividade que demanda da sua memória, da sua cognição também, né? Então, essas atividades, cada um vai fazer o que lhe trouxer prazer, né? Não necessariamente algo ligado diretamente ao estudo, mas isso ajuda sim, isso tem um fator protetor mesmo, é a gente ficar ativo, né? Não quer dizer que assistir à televisão seja prejudicial para a pessoa, a questão que o estudo trouxe é o tempo, né? E você lançar mão, você deixar abrir mão de outras atividades para ficar só na televisão, ou também poderia ser no celular, né? Então, depende do que tem sido feito, se você está só recebendo informação de forma passiva, ou se você está assistindo a uma reportagem, né, um documentário, e está trazendo conteúdos e repertório para você discutir socialmente depois, para você associar com outras atividades que você faz. Então, isso também faz diferença.
Um aspecto que chama atenção nesse estudo é que eles fizeram ali uma diferenciação conforme o sexo dos participantes. E entre as mulheres, parece não terem sido encontradas associações significativas entre ver TV com frequência ou permanecer sentado no trabalho. Já para os homens, assistir televisão com frequência esteve associado a um menor volume em diversas estruturas cerebrais. O que, que explica essa diferença, doutora?
É uma boa pergunta que é difícil de responder só com base nesse estudo, mas o que a gente sabe é que o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem, né? E aí são muitas variáveis para a gente conseguir controlar, no caso desse estudo, para a gente conseguir chegar a alguma conclusão. Mas a gente, isso é até surpreendente, porque a gente sabe que as demências surgem mais no sexo feminino, são mais prevalentes, inclusive, no sexo feminino, né? Então, em tese, os homens são um pouquinho mais protegidos, vamos dizer assim, né? Mas existe uma série de fatores. Os homens também têm mais doenças cardiovasculares, né? Então, esse estado de saúde geral pode influenciar. Eles podem ter mais sobrepeso também, costumam estar mais acima do peso, tem uma taxa maior de tabagismo e uso de álcool. Isso são fatores que deixam esse cérebro, por outro lado, mais vulnerável a outras mudanças ambientais, né? Mudanças de comportamento.
Doutora, em média, com quantos anos começam a surgir os primeiros sintomas do Alzheimer?
Alzheimer costuma ser uma doença do idoso, né? Então, por volta dos 70, né? E às vezes um pouco mais cedo, entre os 60 e 70 anos, podem surgir alguns sinais que ainda não são de demência, né? Mas são alterações da memória que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. A pessoa começa a perceber que a memória dela não é mais a mesma, ela não perdeu a função dela, a funcionalidade, a capacidade de realizar as coisas, mas ela precisa desenvolver ferramentas para contornar aquelas dificuldades.